Você está ouvindo Feijoada Completa.
Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando.
Feijão preto com uma brama gelada, aliás, opa, brama gelada é o que tá na música. Uma cerveja gelada é um casamento bacana. E feijão preto pra comemorar um reencontro tão aguardado como esse, na música Tô Voltando, de Simone, de 1979, de autoria de Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro.
Enche a casa de flor, que eu tô voltando. Pegue uma praia, aproveita, tá calor, vai pegando uma cor, que eu tô voltando.
No programa de hoje a gente tá apresentando várias músicas que falam de feijão, feijoada, falam bem e falam mal também, mas enfim, falam de feijão e fazem parte do nosso cancioneiro popular e a gente adora. Bom, o programa Feijoada Completa vai ao ar ao vivo pela Rádio Câmara, não custa lembrar, toda sexta-feira às 14h, com reapresentação no sábado às 9h. Você pode participar do nosso programa mandando seu e-mail para radio@camara.leg.br. radio@camara.leg.br e pode participar também pelo WhatsApp 619-9978-9080. Vou repetir, 619-9978-9080. A gente está também nas redes sociais da Rádio Câmara, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. É só seguir a gente para saber sobre nossos programas e as pautas em destaque na Câmara dos Deputados. São 2h44.
Casa das Palavras. Livros. Livros. Autores. Autores. Ideias. Ideias.
Agora é hora, agora sim, é hora do quadro Casa das Palavras. Roberto Seabra, boa tarde.
Boa tarde, Salema, tudo bom?
Tudo bom. É, tu não vai falar de feijão não no livro não, né?
A gente pode até falar também, mas não é exatamente sobre feijão,
sobre,
né?
Sobre feijão. É, Roberto Seabra está aqui com a gente no estúdio. Ele vai falar sobre os 500 anos do poeta português Luís Vaz de Camões e também sobre o livro Latim em Pó, um passeio pela formação do nosso português.
Isso aí. Vou começar pelo livro, Salema, porque é um livro que foi lançado ano passado, foi muito comentado na época, depois as pessoas esqueceram um pouco dele. Eu tinha lido, gostei muito do livro, né, Latim em Pó. Quem estiver nos assistindo aí pelo YouTube também pode ver, né, a capa dele, Latim em Pó, um passeio pela formação do nosso português. O Caetano Galindo, ele é um linguista, é um tradutor e é escritor. E resolveu escrever um livro sobre a língua portuguesa, mas para qualquer pessoa entendê-lo, né? Então ele não fez um livro para linguistas, ele usou recursos narrativos, que são usados em romances, por exemplo, para poder fazer um livro mais atraente. Então ele, por exemplo, só para dar um, né, como é que ele fez isso? Ele criou uma personagem, a Luzia, que é uma menina que nasce num país chamado Brasil e que tem que aprender uma língua. E aprender uma língua, Salema, não é fácil, né? Para quem já tentou aprender uma língua quando adulto, uma segunda língua, né? Ou uma terceira língua, uhum, sabe como é difícil. Então ele mostra assim, como é que uma criança aprende uma língua, né? É uma coisa complexa, né, você aprender. E a partir daí, então, da Luzia, da história da Luzia, ele vai mostrando como que o português é uma língua incrível, né? Ele até diz numa entrevista que ele deu, dizendo que ele escreveu esse livro para tirar um pouco dessa coisa que o brasileiro tem, assim, que ele fala de que é um ranço, um complexo de inferioridade, achando assim, que as outras línguas são melhores que as nossas, né? Que é melhor falar inglês, é melhor falar francês, é melhor espanhol. Não, o português é uma língua riquíssima, tem uma história incrível, é muito falada no mundo, né, inclusive. E no Brasil, então, aí, claro, ela se faz presente em todo lugar, né? Ele compara o Brasil, por exemplo, com a Nigéria. A Nigéria é um país africano muito grande, tem uma população tão grande como a nossa, até um pouquinho maior. A Nigéria tem 200 e poucos milhões de habitantes. Mas se você cruzar a Nigéria de carro, você não conseguirá se comunicar com todo mundo numa língua só. Em inglês, que é a língua oficial, entre aspas, lá, né? No Brasil você vai conseguir. Ele dá um exemplo, você pegar um carro e sair lá do sul do Rio Grande do Sul, lá de Pelotas, e for lá até Roraima, você vai conseguir se comunicar.
É incrível isso.
É incrível. É. Dá um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né, com 200 milhões de pessoas, e que todo mundo, ou 99%, fala a mesma língua, né? E aí, ele, a partir disso aí, ele vai puxando algumas curiosidades, né? E depois nós vamos falar um pouco sobre Camões, tá? Que é o espécie de patrono da língua portuguesa, né? Uhum. Mas ele fala umas coisas que me deixaram, assim, bastante intrigados, né? Para pegar um exemplo aqui, a palavra guerra, que todo mundo conhece. A palavra guerra, qual a origem dela? Ah, a origem dela é latina? Não, a origem dela é germânica. Aí você, mas como assim germânica? Você vai falar, guerra no germânico é werra, com W, que tem a ver com or.
É, no inglês.
Tudo, guerra em inglês, né? Uhum. E virou em português guerra. Em latim, como é que é guerra? Em latim, guerra é bello. Por isso que tem a palavra bélico. Olha, ou beligerante. Então ele vai contando essas historinhas para a gente, aham, entender a riqueza de uma língua, né? Como é que uma palavra surge de um outro idioma e vem parar no nosso idioma, né? Uhum. Então é um livro muito interessante, eu recomendo a leitura dele. É aprender linguística de forma interessante, né? Muito bom.
E é interessante, assim, como é importante a gente manter a nossa língua, né?
Sim.
Porque
é um patrimônio,
os estrangeirismos,
né?
É. Como a gente fala inglês para várias expressões, né?
Sim.
E quando abrindo mão de palavras em português.
É verdade, palavras bonitas, né? Então, ele fala até uma hora, uma coisa que eu achei interessante, ele fala, por exemplo, a palavra feitiço, que é uma palavra muito utilizada no português, né, em vários sentidos. Ele fala a palavra feitiço... Não, aliás, desculpa, eu vou chegar nela. A palavra fetiche, que é uma palavra francesa, né?
Uhum.
Fetiche. Ele falava que a fetiche, na verdade, ela saiu do português como feitiço, foi para a França, virou fetiche e voltou para o português como outra palavra, com outro sentido. Então veja como é importante você ter essa riqueza linguística entre as línguas, né? Uhum. Você não precisa... Você pode manter a sua língua, aprimorar, ganhar expressões novas, mas sem perder essa origem, né?
Uhum.
E ele fala outra curiosidade que eu achei bem interessante, isso aí é uma coisa que todo mundo sabe, que nossa língua tem muita influência árabe, né? Então as palavras começadas com al, também álcool, algarismo, álgebra, vêm todas do árabe, né? Quase todas as palavras começaram ao ilau, quase todas as palavras começaram com mal. Mas aí tem uma palavra chamada azul, que todo mundo conhece, a cor azul, que vem sabe de onde?
Não.
Isso aí me deixou de cara. Vem do farsi, que é uma língua de origem persa. Olha só que coisa impressionante isso.
Uhum.
Então uma palavra que é simples, né? Azul, que é uma cor, veio lá do farsi, que é uma língua persa. Passou por Portugal, passou pelos árabes, ficou em Portugal e virou uma palavra portuguesa.
Uhum.
Né? Então eu achei muito interessante. Eu podia ficar aqui a tarde inteira, Salema, falando de exemplos de palavras que a gente usa no cotidiano que tem uma origem muito interessante.
E o autor ele consegue passar essas informações de uma forma agradável? Vai fluindo a leitura? Como é que...
Sim, é isso que eu falei no começo. Ele cria uma narrativa. Né?
Uhum.
Então não é um livro de linguista ou de linguística,
uhum,
para conhecedores da linguística, né?
Uhum.
Ou para quem quer conhecer apenas a história da língua portuguesa. Ele vai contando uma historinha, então ele pega a personagem, a Luzia, e vai crescendo com ela, ela vai virando uma mulher e vai conhecendo a língua, né? Então é bem interessante, né? E aí, no final do livro dele, ele fala sobre Camões, aí eu queria aproveitar o gancho, uhum, e a gente mudar um pouco o assunto, sem sair da língua portuguesa, que esse ano, em 2024, Luís Vaz de Camões, o grande poeta português, uma espécie de patrono da língua portuguesa, né? Ele está fazendo 500 anos de nascimento. Há uma certa polêmica sobre o ano que ele nasceu, uns dizem que é 2023, outros que é 2025, mas em 1924, quando completou os 400 anos do nascimento dele, Portugal baixou uma lei dizendo, não, ele nasceu em 1524, pronto.
Está decidido.
Está decidido que ele nasceu em 1524.
É.
E aí eu fui me inteirar um pouco sobre Camões, que é o autor dos Lusíadas, né, que é um dos grandes poemas épicos, aí, não só da língua portuguesa, mas da literatura mundial. Né? E o Camões também foi uma figura interessantíssima. Viu? Tem um texto que eu recomendo a leitura, chamado Camões 500 Anos, que está no site da Academia Brasileira de Letras, que conta um pouco dessa história do Camões, né? é um personagem que veio da pequena nobreza portuguesa, né? Só que pequena nobreza era aqueles nobres que não tinham títulos, mas que eram assim, uma espécie de classe média baixa, né? Então ele estudou, conseguiu estudar, fez a Universidade de Coimbra, aprendeu a língua portuguesa, aprendeu latim, aprendeu grego, começou a escrever, e aí teve uma vida muito atribulada, se meteu em confusões, feriu uma pessoa na rua, numa briga, e aí foi preso, e aí trocou a prisão por um passeio nas Índias. Passeio não, ele foi mandado embora do país, né? Foi para as Índias e lá assim, ele viveu grandes aventuras, né? Quase morre, participou de um naufrágio, e foi quando nasceu então a poesia dele, e ele escreveu Os Lusíadas, né? Então eu achei muito interessante a coincidência de eu ter acabado de ler o livro do Galindo, né, Latim em Pó, esse passeio pela formação do nosso idioma, do português, e ao mesmo tempo também ser o ano que se comemoram os 500 anos de Camões, né? Uhum. Então eu acho uma boa oportunidade para a gente ler o livro do Galindo, né? E também, quem já leu ou não leu, voltar lá ao Camões e ler ou reler Os Lusíadas.
E é interessante que algumas obras do Camões, alguns trechos de suas obras, pelo menos, ficaram tão populares, né? E que às vezes as pessoas nem sabem que aquela obra é de Luiz Vaz de Camões.
Estão em músicas, né?
Não é?
Inclusive do Legião Urbana.
O amor é fogo que arde sem se ver, né?
É ferida que dói, por aí vai, né? Eu peguei até um poema dele aqui, nós temos tempo ainda?
Temos.
Ah, então eu queria ler um curto, ele fazia muitos sonetos, né, o Camões, ele era um sonetista de primeiro. E quando ele estava lá na Índia, ou exatamente na Índia ou na China, por ali, ele conheceu uma chinesinha, se apaixonou por ela, só que ela morreu muito jovem, né? E aí ele ficou muito doído com essa, foi a primeira grande paixão na vida dele, ele era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, quando morava lá, e aí fez um soneto para ela, né? E eu vou, se vocês me permitem, eu vou ler esse soneto. Eu não vou declamar, eu vou ler.
Tá, certo?
Então aqui um soneto de Camões, soneto de número 48, que é famoso lá em Portugal, muita gente sabe ele de cor, que ele fez para essa chinesa que ele conheceu durante um naufrágio, né? Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subsiste memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma cousa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, rogo a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Atual,
que
né?
Nossa,
super
muito,
atual.
Muito,
quer dizer,
muito.
O cara escreveu isso em 1540 e pouco. E é um soneto que você pode declamar ele hoje, né? Para o seu namorado, para a sua namorada, que ele continua super atual, né? Então, como a língua portuguesa, ele é uma língua que, apesar de tudo, mudou pouco, né?
Eu acho interessante, assim, rapidamente, um assunto paralelo. Como que esses poetas, artistas maravilhosos escreviam esses poemas, esses sonetos, sem computador, sem máquina de datilografar até, né? Incrível isso.
Tem uma história, Salema, se me permite, assim, se o nosso tempo não estiver indo um pouquinho de tempo, tem uma história que o Camões, ele estava num navio lá português, o navio naufragou, né? E aí ele tinha que se salvar, né? Claro, em primeiro lugar era a vida dele, mas ele queria levar alguma coisa com ele. E aí ele estava começando a escrever Os Lusíadas e disse que ele enrolou aquele pouco de papel que ele já tinha escrito, não tinha plástico na época, deve ter colocado enrolado num pedaço de couro, sei lá o quê, e nadou com aquilo e chegou na praia com o começo dos Lusíadas salvo. Uhum. E ele contava essa história depois que ele voltou para Portugal, né? Uhum. Então você vê, já era uma dificuldade escrever, né? Se tinha que conseguir uma boa pena, um bom material para escrever, que não era fácil também ter papel naquele tempo. Depois tinha que guardar aquilo, né?
E se a ideia viesse na hora, tinha...
Como é que faz?
A tinta, a caneta sem tinta.
Ou ficar repetindo na cabeça.
Exatamente.
Até decorar.
Que
as pessoas decoravam mais antigamente, você sabia disso?
Uhum.
Tem um livro que eu gosto muito, que é Don Quixote, e ele diz que o autor diz que o Panso, né, o Sancho Panza, que é o escudeiro do Don Quixote, ele era o escudeiro ideal, não porque ele fosse forte ou fosse, né, porque ele decorava muito bem as coisas, então ele sabia tudo de cor, tudo que acontecia com Don Quixote, ele sabia, ele decorava, tanto os diálogos como os acontecimentos. Olha. Então ele virou um grande
Banco de dados ali.
Banco de dados da história do Don Quixote. Né? Uhum. Então é interessante isso. As pessoas antes tinham essa capacidade de decorar, porque era necessário, né? Uhum. Não tinha onde não colocar. Tinha Você não podia, você não tinha um computador, não tinha nada, nada. Até um bloco de notas era difícil, né?
Tudo bem que naquela época não tinha que gravar na cabeça telefone de ninguém, e-mail de ninguém, né?
Em compensação, sabia-se sonetos de cor, né?
É
muita
aí.
Coisa
muito
de cor.
Legal. Muito, muito. Roberto Seabra, um prazer ter você aqui, a conversa sempre agradável. Eu ouço, né, normalmente, o Edson Júnior conversando com você, e hoje eu tive esse privilégio de bater o papo contigo.
Isso aí, Salema. Então, eu recomendo de novo a leitura do livro, né, Latim em Pó, que é um livro, inclusive, bonitinho. Ó, parece até uma... Eu até brinquei, parece uma latinha de leite em pó. Foi muito bem...
Uma cor suave,
muito,
né?
Bem desenhado ele, né? Uhum. E ler sobre Camões e procurar a obra de Camões e ler é a recomendação que eu deixo, então, para os nossos ouvintes.
Tá joia. Roberto Seabra, um abraço, boa tarde.
Um abraço, boa tarde.
Roberto Seabra, participando aqui do quadro Casa das Palavras, comentando o livro Um Passeio pela Formação do Nosso Português, Latim em Pó, de Caetano Galindo. Enquanto isso, a gente está ouvindo Bete Carvalho, Saco de Feijão, de 1977. Olha só, 1977, Saco de Feijão, com a saudosa Bete Carvalho. Um samba maravilhoso, marcou época e deixou saudade. Mais uma música falando de feijão. Esse programa de hoje que está apresentando um monte de músicas que falam bem e mal também do feijão. E nessa, falando do preço do feijão. Custando um saco de dinheiro. Atualmente em Brasília, um quilo de feijão está na faixa de R$ 8, R$ 9. Às vezes você encontra até por 11. Mas aí não compra, espera, vai no outro mercado que deve estar um pouco mais barato. Não precisa de um saco de dinheiro. Agora em Brasília são 3 horas em ponto. Você está ouvindo o programa Feijoada Completa e você vai acompanhar agora o quadro Olhares.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Boa tarde, Mariana Monteiro.
Boa tarde, Márcio. Que saudade.
Saudade de você.
A gente que já fez o programa Com a Palavra juntos, né?
É, o painel eletrônico já se chamou Com a Palavra, para quem não sabe.
Exatamente.
Né?
Na época que a gente fazia era Com a Palavra.
Com a Palavra. Boas lembranças, Mariana. É um prazer te rever.
Muito bom te ver também. Pois é, Márcio. Estamos aqui hoje para falar...
A Mariana, para quem de repente estava aí mexendo no dial, hoje em dia não tem, né, mexendo no dial, mas enfim, a Mariana, para quem está acompanhando o programa hoje pela primeira vez, é a nossa colunista de cinema.
Isso mesmo. Pois é, eu fui numa pré-estreia para convidados dessa comédia que também contém drama, chamada De Repente Miss, com a presença do diretor Xu Xien e da atriz principal, a Fabiana Carla, que eu acho que muita gente conhece, né? E eu conversei com os dois, e daqui a pouco a gente vai mostrar um trechinho da conversa com cada um deles. E é um filme especialmente sobre a relação de mães com filhas nesses tempos de redes sociais. A Fabiana interpreta a Mônica, uma mulher que está fazendo 40 anos e que lá atrás largou a carreira promissora de publicitária para criar a filha Luísa e depois o filho caçula também. Só que por isso mesmo a filha, que agora tem 14 anos, não valoriza a mãe mais, né? Porque acha que ela é muito parada, muito paradona, como ela diz. Aí o pai, um fofo, que é vivido pelo João Baldacerini, resolve comprar um pacote para levar a família para um resort que fica dentro do Beach Park, em Fortaleza. E chegando lá, a filha, que é youtuber, conhece a dona de um dos restaurantes do resort, que é ninguém menos que a dona da coroa de Miss do resort, que é vivida pela Daniela Vinitz. Com todas aquelas características físicas da atriz, né? Super fit, loura, botocada. E que diz logo que não perde um dia de academia para cuidar dos filhos gêmeos, que se chamam Brad e Pete. E são cuidados por uma babá 24 horas. E aí que a adolescente simplesmente se identifica com aquela mulher com cara de Miss logo de cara. E a mãe, que tem a mesma idade da Miss, mas um biotipo totalmente diferente, ela é gordinha, ela tem medo do mar, ela fica com ciúme, se sente ameaçada por aquela outra mulher, malhadona, né? Um tipo diferente e que já é famosa nas redes. Tudo o que ela quer é reconquistar a admiração da filha. E aí, pelo título do filme, dá para imaginar o que vai acontecer. Vai haver um concurso de Miss e a rivalidade entre as duas mulheres, tão diferente, só vai crescer. O que, que eu perguntei para o diretor, que já foi diretor assistente de mais de 100 longas-metragens e hoje em dia é conhecido mais pelas comédias que faz... É se o filme teve a intenção de levantar a questão da supervalorização do estereótipo da beleza feminina magra, malhada, que está sempre tão evidente nos meios de comunicação, hoje em dia mais nas redes sociais, YouTube, Instagram, né? E se isso pode ser, de alguma forma, prejudicial às adolescentes em formação. Vamos ouvir o que o diretor disse?
Então, assim, são mulheres dos 40 ou acima de 40 que estão passando por uma crise muito grande, porque você acabou de falar, e é verdade, o padrão de beleza que se proporciona muito para a rede social é aquele estereótipo pior possível, de que você tem que ser isso, aquilo, não sei o quê, e isso faz com que todo mundo, não só mulheres, homens também, fiquem todos para baixo. E a filha, ela reproduz esse padrão porque é o que ela está aprendendo na rede social. Até que o filme tem as viradas, né? O bonito do filme é isso.
Isso aí.
Esse é o diretor.
Esse é o diretor. É o Chu. E a Fabiana Carla não acha que a questão do biotipo seja a principal na ligação entre a personagem da filha dela e da Daniele Vinitz. Mas ela vê isso como um dos aspectos, de qualquer forma, do filme. Vamos ver o que ela me disse?
Porque não é sobre o biotipo, eu acredito que não. Eu acredito que é sobre essa questão, assim, do telhado do vizinho, a grama do vizinho é mais bonita, a outra realmente, quando você traz a beleza de frente, talvez a mãe tem outros atributos, mas é mãe, né? E essa mulher estava libertando ela com vários seguidores, com um concurso de Miss. Ela já via essa mulher como uma celebridade, que é o que ela queria ser, então ela estava se espelhando de alguma forma. E aí eu acho que não tem a ver só com biotipo, que é claro, é óbvio que uma menina em ascensão e construção, ela vai no mesmo caminho que todas as outras. Ela quer estar na capa da Playboy, esse discurso é velho, né, Pedro? Ela quer estar na capa da revista chique, ela quer estar com uma Anitta, ela quer estar com umas meninas, fazendo o que o padrão traz para essas meninas. Mas eu acho que é muito mais além do que isso, eu acho que é quando isso se perde mesmo. Porque quando você tem uma construção real, e essa construção continua firme, eu acho que ela não se esvai. Você pode admirar outras pessoas, mas você não deixa de admirar a sua mãe, né? Então eu acho que esse resgate é muito importante, mas eu acho que se quebrou em algum momento, que talvez tenha sido pela ausência dela.
Você tem filha vaidosa, Márcio?
Ela não é muito vaidosa. Está com 25 anos já. E ela é vaidosa, mas sem exageros.
Sem exagero, então você não teve que se preocupar com isso.
Não, não.
Ela não quis ser youtuber, não é dessa
fase, não,
né?
Não, não, não. Tranquila ela, mas...
Que coisa boa.
Na dela.
Então talvez você não se identifique tanto com o filme. Uhum. Bom, o longa foi filmado durante a pandemia, ela contou pra gente também. Então houve a dificuldade extra de que eles não tiveram tempo pra conviver, pra ensaiar, né? Chegaram ao resort 2 dias antes de começarem as filmagens. Então você vai ver que esse problema foi muito bem resolvido pelo diretor, pelos atores que são experientes, né? A atriz que faz a filha é a Julia Benite, por exemplo, é a mesma que fez a Mônica dos dois filmes da Turma da Mônica, que agora cresceu, né? É um adolescente de 14 anos. E o menino, que é o Gianluca Mauadi, que também está ótimo, ele é muito bom, o garoto. Ele já tinha trabalhado com a Fabiana Carla em outro filme. E a Daniele Vinitz e a Fabiana também já tinham contracenado numa novela da Globo, que era aquela novela que o Antônio Fagundes era pai daquele menino que era gay, que foi o primeiro beijo gay da TV Globo, inclusive. E aí o Antônio Fagundes tinha um hospital e as duas eram trabalhavam ali dentro do hospital. Acho que não, a Daniele Vini estava tentando engravidar para o casal de gays e ter um filho. Não sei se você lembra dessa novela. Eu sou péssima para lembrar de nome, né? E eu não fui atrás também, porque não é disso que a gente está falando, mas só para lembrar que elas trabalharam juntas ali. E o Beach Park fotografa lindamente, né? A gente tem uma cena muito interessante também, que foi filmada no mar. Não posso dizer o contexto no filme para não dar spoiler, mas eu também perguntei para o Chu, o diretor, e ele contou que por causa das ondas de Fortaleza, eles tiveram que ir para uma praia menor para conseguir colocar o barco como se ele tivesse em mar aberto. Vocês também vão entender isso quando virem o filme. E a Fabiana Carla, que é nordestina, fez questão, então acostumada com o mar desde pequena, fez questão de fazer todas as cenas sem dublês, inclusive aquela em que ela nada no que seria o alto mar, né? Como todos fizeram questão de dizer, aquele filme para toda a família tem clichês, sim, mas toca em questões comportamentais importantes, como a gente já ouviu, né? Então é diversão, mas é diversão com conteúdo e muito bem atuada. O João Baldacerini, esse nome é difícil, né? Que interpreta o maridão, também é um ator muito bom, que eu tinha visto na minissérie Felizes para Sempre, aquela com a Paola Oliveira, que também teve uma parte gravada aqui em Brasília. E ele fez várias novelas recentemente também. Enfim, De Repente Miss entra em cartaz quinta-feira que vem, dia 23. Ainda não está em cartaz. Então, quinta que vem, dia 23.
A pré-estreia foi onde?
A pré-estreia foi no Casa Parque, que agora tem outro nome, né? Sim. System, Cine System.
Faz tempo que eu não vou ali.
Pois
era muito bom ali.
É, nós esperamos, né, muito que continue super bom. Já soube que não vai ter cabine para a imprensa agora. Já foi uma coisa que eu achei, está reinaugurando. Não teve que parar, eles só mudaram o nome, né, e continuam as mesmas salas e tal. Mas a programação agora depende desse Cine System.
Entendi.
E eu já fiquei sabendo que não vai ter cabine para a imprensa, pelo menos agora no começo, né? Então, já achei isso um pouco ruim. Eu queria terminar o Olhares, Márcio, se você me der mais um tempinho,
claro.
Só dando um serviço aqui. O documentário Nada Será Como Antes, a música do Clube da Esquina, do qual eu falei aqui na minha última participação, voltou ao cartaz na Telona, né? A gente tinha falado que tinha saído de cartaz aqui em Brasília. Agora vai já está numa sala do Cine Cultura Liberty Mall. Então, não perca, que é um lindo documentário sobre o Clube da Esquina.
Uhum. Mariana, esse filme que você falou agora há pouco, De Repente Miss, parece que as filmagens começaram em 2022, né?
Isso mesmo.
Incrível, né?
Foi na pandemia,
uhum,
né? Começou e terminou. Porque foi feito tudo na pandemia, eles ficaram lá, os atores, diretor, toda a equipe, morando ali dentro do Beach Park.
Que bacana, que trabalheira, né?
Eles disseram que foi uma trabalheira enorme, que assim, não tinha hora, a Fabiana Carla depois teve um talk, né, como eles chamam hoje em dia, uma conversa com os convidados, foram os convidados, na verdade, não eram jornalistas, eu fui como jornalista, mas eu também fui convidada, enfim, como pessoas normais aqui de Brasília, e teve essa conversa depois, e ela falou que realmente ficaram, era uma trabalheira, às vezes tinha as noturnas, às vezes acordavam muito cedo para pegar uma luz tal que o diretor precisava, e que às vezes dormia um pouco.
E Mariana, entra em cartaz dia 23, já nacional.
Quinta que vem, nacional, né? Quinta
Legal.
Que vem.
Então, além do filme De Repente Miss, você sugeriu também o documentário Nada Será Como Antes, que volta.
Que volta a cartaz. Antes estava no Itaú, quando ainda era Itaú, e agora passou, eu ainda assisti no Itaú, e agora passou para o Cine Cultura Liberty Mall.
Maravilha. Mariana Monteiro,
É isso aí, Márcio Salema.
E seus olhares sobre o nosso cinema nacional e internacional.
É isso aí. Um beijo e até a próxima.
Prazer te rever, Mariana Monteiro, nossa jornalista colunista aqui do quadro Olhares, falando sobre cinema. Que horas são agora, Mariana? 3:12. Tem música?
No corredor das comissões.
Música daqui a pouco. Agora é no corredor das comissões, o quadro sobre as atividades aqui da Câmara dos Deputados ao longo da semana que passou, com Silvia Munhato, jornalista. Tudo bem? Boa
tudo
tarde,
bom,
Silvia.
Tudo jóia, Márcio. Boa tarde aí a você e os ouvintes.
Prazer te ver aqui, Silvia. Um dos assuntos que você vai tratar é sobre a questão das operadoras dos planos de saúde, né?
Sim, é uma audiência pública que teve essa semana na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, né? Porque recentemente começou a sair muitas notícias de cancelamentos unilaterais de planos de saúde. Várias pessoas reclamando que receberam e-mails, né? Dizendo que o plano estava cancelado, né? Nossa. Assim, até uma senhora, isso repercutiu bastante, uma senhora de mais de 100 anos recebeu esse e-mail. E sem maiores explicações, pelo menos foi o que eles repassaram, né? De que não tinha uma explicação do porquê. Então, essa audiência foi convocada aí na Comissão de Defesa do Consumidor para saber os motivos, né? Uhum. No caso, a lei de planos de saúde, que é de 96, se não me engano, ela só estabelece que não pode ter uma rescisão unilateral no caso dos planos coletivos, que são aqueles planos empresariais e por adesão, né? Ou melhor, ao contrário, ela só estabelece que não pode ter rescisão unilateral nos planos individuais. Só que a maioria dos planos são os planos coletivos, que são os planos empresariais e por adesão, né? Então, nesse caso, é que estaria havendo mais esse tipo de cancelamento, né? Os órgãos de defesa do consumidor questionaram, porque acharam até que estaria havendo um cancelamento específico, né, para pessoas idosas, para pessoas autistas, para pessoas com doenças raras, né? Mas a ANS e os planos de saúde esclareceram na audiência que não, que quando se cancela um contrato inteiro, um lote inteiro de contratos, né?
Então tinha representante das operadoras,
sim,
dos planos?
Sim, tinha representante das operadoras e elas disseram que elas estão tendo prejuízos. Há 3 anos o prejuízo acumulado é de 17 bilhões de reais. Então elas estão tentando entrar em equilíbrio e por isso é que está acontecendo esse movimento, né? Essa foi a justificativa que elas deram, e elas também reclamaram bastante, assim, por exemplo, dessa questão da incorporação de medicamentos caros na lista, naquele rol obrigatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que os planos têm que cobrir, né? Uhum. Então, tem citado o caso do Zolgensma, né? Que é um medicamento para atrofia muscular espinhal, que ele custa cerca de 10 milhões de reais. É uma injeção única, né? É um medicamento de uma vez só, mas mesmo assim, eles disseram que várias operadoras têm um lucro, tem um faturamento de 7 milhões por mês. Então, esse medicamento seria inviável para elas. E relataram também que a ANS, por exemplo, só entre 2022 e 2023, ela cancelou, né, encerrou o funcionamento de 138 empresas por falta de sustentabilidade financeira. Mas aí tem a outra parte, né, Márcio? Os deputados, principalmente o deputado Celso Russomano, que é do Republicanos de São Paulo, ele está questionando e ele acha que é preciso investigar um pouco por que que os hospitais particulares, que segundo ele estão dando lucro, né, e os planos de saúde estão nessa situação, inclusive porque muitos deles são verticalizados, né? Então ele realmente tem um hospital também, né? Ele não é só um plano de saúde, ele tem a cadeia inteira. Uhum. Então tem que ver o que está acontecendo para ter esse prejuízo tão grande, né? Sendo que alguns segmentos da cadeia têm lucro, né? E no caso, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, até anunciou na audiência que está recolhendo assinaturas para uma CPI. Ele quer investigar essa questão dos planos de saúde mais a fundo, né?
O deputado Áureo Ribeiro foi, inclusive, um dos autores para o requerimento dessa audiência pública,
sim,
né?
Sim, sim, ele foi um dos autores.
Ele e o Fábio Schiocchetti.
Sim.
Do União Brasil de Santa Catarina.
Uhum, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, né?
Uhum.
Bom, é isso. A Agência Nacional de Saúde Suplementar estava na audiência também. É, corroborou um pouco o discurso das operadoras nesse sentido de que elas não selecionam realmente consumidores específicos para ter planos cancelados e que elas têm que observar um prazo mínimo de 12 meses, pelo menos, de funcionamento do plano para poder propor alguma coisa nesse sentido de cancelamento, né?
Uhum.
Havia um prazo de 60 meses, assim, se você for cancelar o plano, você teria que avisar antes o seu cliente 2 meses antes, né? Só que o que a ANS estava falando é que o PROCON do Rio de Janeiro, por uma questão ou outra, né, pediu para que esse prazo de 60 meses não fosse aplicado para o consumidor, assim, que o consumidor não deveria dar um prazo, não deveria ter um aviso prévio de 60 meses para pedir cancelamento. Mas aí isso parece que ficou para o consumidor e para a empresa. Então, ela também parece que ficou sem essa necessidade de avisar muito anteriormente de que vai cancelar o plano ou não. Então, isso ficou ruim para o consumidor também, né? Teria que ter o que alguns deputados falaram, precisa ter uma mudança, talvez, na lei de planos de saúde, porque já que a maioria dos planos é por adesão, é coletivo, empresarial ou por adesão, seria necessário ter um pouquinho mais de proteção do consumidor na lei de planos de saúde.
Individual, né?
Ou aplicar a lei de defesa do consumidor, né?
Uhum.
Que aí algumas cláusulas lá já poderiam ajudar o consumidor nesse sentido.
Agora, é complicado, né? A pessoa já bem idosa e, de repente, quando vai continuar precisando de plano e fica sabendo que o plano foi cancelado.
Sim, os deputados até estavam falando, olha, ninguém pega um plano de saúde para ficar um ano, a gente pega para a vida toda, espera que fique a vida toda, né? Porque tem as carências, tem tudo isso, né?
Uhum.
Então, realmente é um baque muito grande. Tem também uma discussão, só para talvez finalizar, mas essa questão do transtorno do espectro autista, que eles falaram muito também na audiência, de que havia uma limitação antes para número de sessões, mas isso caiu, né? Então, eles estavam reclamando, por exemplo, que recebem pedidos de 120 sessões para uma mesma pessoa numa semana, né? Então, o que as operadoras estavam reivindicando é alguma espécie de protocolo para o tratamento do transtorno, que é bastante difícil, porque é um transtorno, tem várias particularidades, né? Tem níveis, então é complicado estabelecer, né? um padrão muito, muito grande, um limite muito grande para isso, né?
E essa é uma questão polêmica e difícil e complicada em vários países do mundo, né? Esse financiamento dessa saúde suplementar, né? É custoso, e achar esse equilíbrio entre o lucro das empresas e o que cobra dos beneficiários, né? Das operadoras.
Não era para ser uma mercadoria, mas né? Então tem que ter uma regulamentação bem forte nesse sentido.
Silvia, a reunião encerrou com algum encaminhamento, alguma nova reunião prevista?
Não, eu acho que o encaminhamento foi mais a questão da CPI, na verdade, né? O deputado Áureo Ribeiro, que realmente está reunindo essas assinaturas e pediu apoio para isso. Acho que foi esse o único norte, assim, por enquanto, né?
Entendi. Foi o que...
E a alteração, talvez, da lei de plano de saúde.
Uhum. Tá, joia. Silvia Munhato, prazer te rever também, né?
Tá certo, obrigada.
Falando aqui sobre o trabalho das comissões da Câmara, Corredor das Comissões é o quadro aqui do Feijoada Completa. Silvia Munhato falando sobre a reunião da Comissão de Defesa do Consumidor sobre os cancelamentos unilaterais dos planos de saúde pelas operadoras. Boa tarde, Silvia.
Boa tarde.
Você está ouvindo o programa Feijoada Completa, a sua revista eletrônica semanal, que vai agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho.
Feijoada Completa.